E hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a coordenadora do PROCON, Coronel Aldilene. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Olá, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui falando com os seus ouvintes e tendo a possibilidade de passar algumas orientações. Muito obrigada pelo convite.
Coronel, então explica pra gente, né, como que a senhora encontrou o PROCON nesses primeiros dias, como tem sido a atuação?
Olha, nos primeiros dias nós estamos nos inteirando de como ele funciona, já verifiquei várias coisas do funcionamento, a gente continuou fazendo com que eles estivessem em movimentação, porque há a troca da administração, mas os problemas, eles continuam, os consumidores continuam com os problemas, né? Então, nós estamos atuando, continuamos com as pesquisas. Por exemplo, sábado, dia 3, nós divulgamos uma pesquisa a respeito do combustível. Sexta-feira, agora, nós já divulgamos outra a respeito do combustível. Fizemos a divulgação do material escolar, né, do básico ali, que é feito em todas as escolas. A diferença, assim, é muito grande, compensa fazer a pesquisa. E nós já fizemos alguns locais, 10 locais que nós pesquisamos, nos quais 3 deles, se você comprar, você vai economizar aí, você vai ter todo o material, 80% do material escolar, com uma economia muito grande, apenas em 3 estabelecimentos. Então, vale a pena estar olhando, vale a pena estar buscando isso, porque a diferença é muito grande e você pode economizar muito para a tua família. Parece que não, mas no final é muito grande. Nós tivemos diferença de até 1.952%, cadernos 150%, 160%. Então, tudo isso representa economia para as famílias. Outra coisa que nós estamos fazendo são as solicitações. Por exemplo, a semana passada, eu pessoalmente, como equipe, estive à noite na beira da rodovia, onde foram deixados passageiros desassistidos que estavam em viagem, que alguns vindo de Cascavel, outros que iam embarcar aqui em Maringá, para Rondônia, foram deixados desassistidos. Nós estivemos lá, fizemos contato, solicitamos o ônibus, acompanhamos até que eles fossem embarcados, adotamos as providências. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos num pequeno estabelecimento comercial que vende produtos alimentícios. Houve uma denúncia, foi constatada uma série de produtos vencidos no local, né? Uhum. Então, foi dado prazo para que ele se manifeste como está previsto em lei. E nós estamos aí trabalhando essa situação. Uma outra situação que nós estamos trabalhando seria a revisão da cartilha de educação para o consumo para as crianças, né? É importante que elas saibam como consumir, como comprar. E aí você vai me dizer, mas, Coronel, elas não podem comprar, né? Uhum. Crianças aí na faixa etária de 9, 10 anos não pode comprar. De fato, não pode comprar. Mas nós vamos ensinar algumas coisas a elas. E nesse contexto, nós queremos dar alguns princípios também de educação financeira. Porque a pessoa não consegue comprar se ela não tem uma noção básica de educação financeira, né? Ela nunca vai conseguir comprar bem se ela não tiver essa informação. Então, nós pretendemos trabalhar com as escolas, estamos fazendo as tratativas, com as escolas bíblicas, escola dominical, se for o caso, e tem algumas no sábado que trabalham com crianças nas igrejas, né? Mas também ensinando elas a fazer economia. Como que elas podem ajudar nesse contexto, fazer economia, ajudando as suas famílias, né? Economia de água, de luz, né? De telefone, de ar-condicionado, aquelas que têm, mas a maioria que tem, e acho que o público que nós estaremos abrangendo, a maioria não terá. Como que ela pode, aprendendo desde o início, a ter um comportamento consumerista adequado? Uhum. Ela vai aprendendo, vai desenvolvendo, ela vai começar a cobrar dos pais, ensinar, porque muitas vezes eles vão com os pais, né? Então, eles poderão estar dando algumas dicas, poderão estar aprendendo e se tornarem adultos que já sabem consumir. Então, nós vamos fazer um mesclado de conhecimentos para que essa criança se torne um adulto que saiba consumir, tenha uma educação para o consumo adequada.
Bacana. E dentre os pontos que a senhora citou, né, vamos começar pelas pesquisas. As pesquisas são um serviço muito importante que o PROCON faz, né? Pesquisas do que o PROCON divulga semanalmente ou mensalmente? O que o cidadão pode encontrar com o PROCON?
Nós divulgamos semanalmente o combustível, mensalmente cesta básica, gás de cozinha e o material escolar nós divulgamos na época. Então, tem alguns eventos que é feita a pesquisa e divulgado próximo da época do acontecimento, né, para a volta às aulas. Nós divulgamos agora dia 8 e dia 22 nós vamos divulgar uma nova pesquisa do material escolar ainda. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem fazer essa pesquisa. Então, o que a PROCON faz? Facilita a vida dela fazendo uma pesquisa e dando a ela alguns parâmetros e alguns locais que ela possa adquirir esse material mais em conta. Então, nós fazemos isso com o gás de cozinha mensalmente, com a cesta básica mensalmente e o combustível semanalmente. Aí, nós temos os eventos, por exemplo, Páscoa, né? Que daí são chocolates, daí peixes, então, que nós fazemos as pesquisas e divulgamos também, geralmente, há uma semana antes da Páscoa, uma semana antes, né, da Sexta-feira da Paixão, que é o que geralmente o pessoal consome o peixe e dá os presentes. Dia das Mães, nós fazemos a verificação. Dia dos Pais, nós fazemos verificação. Produtos natalinos também nós verificamos, né? Então, esses eventos, pré-eventos, nós fazemos a pesquisa e lançamos no portal do PROCON, para que as pessoas tenham uma ideia dos preços e aonde, se ela quiser economizar, aonde que ela pode encontrar os valores, às vezes o mesmo produto, mas em conta.
E os produtos vêm detalhados, né? Por loja, preço, as pessoas podem encontrar tudo detalhado.
Nós fazemos por lojas, né? O maior preço e o menor preço. E depois a gente coloca lá um resumo do maior preço e menor preço, que daí ele busca lá qual que é a loja, o endereço, nós fornecemos o endereço, tudo certinho para que ele possa buscar naquele lugar.
E outro ponto que a senhora citou foi a atuação, né, que vocês tiveram essa semana, nessas situações. Até onde vai a atuação do PROCON, né, nessas reclamações? O que a população pode procurar ou não o PROCON para ter o seu problema ali resolvido?
Olha, todo contrato, porque toda vez que nós fazemos um pedido, um contrato, ou fazemos uma compra numa loja, nós automaticamente, seja por escrito ou não, existe um contrato. Esse contrato ele tem que ter regras para que ele não prejudique o consumidor. Então, claro que tanto o fornecedor quanto o consumidor têm direitos e deveres, mas o fornecedor ele não pode exigir situações que onere demais o consumidor. Então, temos muitos problemas, ó. Taxas bancárias, cartões que não foram pedidos, né? Cobranças de operadoras de celulares que não foi pedido, juros que não foram acordados, empréstimos que não foram feitos, água e luz que, por alguma razão, cobram a mais sem fazer nenhuma justificativa. Compras de telefone que às vezes veio com defeito, juros a mais, taxas de juros além do acordado. Então, isso é meio comum. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, a pessoa faz encomenda de móveis planejados e as pessoas não entregam ou não entregam no prazo acordado ou não entregam com a qualidade que foi desejada. Então, tudo isso pode ser, o consumidor pode levar até o PROCON, vai ser feita a análise da documentação e se realmente ele tiver direito pelo PROCON, vai iniciar a reclamação. Da reclamação, é feito o contato com esse fornecedor. Se não houver acordo, nós fazemos a notificação. Só que nós não temos como obrigá-lo a fazer a reparação, se ele não quiser. Aí, o consumidor pega toda essa documentação que nós já temos e ele entra no juizado especial para ter o ressarcimento se nós não conseguirmos que esse acordo seja feito ali no PROCON. Então, é feito, inclusive, audiências, né, para que seja resolvido o problema. E é de interesse, ou deveria ser de interesse do fornecedor, porque a partir de agora nós vamos começar a divulgar o fornecedor que tem sido reincidente ou tem apresentado problemas junto ao PROCON e que não tem resolvido a situação.
Isso. E quando o contribuinte, né, o consumidor tem algum tipo de reclamação, com o que ele deve se munir para procurar o PROCON?
Olha, ele tem que ir com documentos pessoais, comprovante de residência, a garantia ou a nota fiscal desse produto, se tiver garantia, há garantia também, e os contatos prévios que ele fez. Por exemplo, tem o SAC, né? A gente fez um protocolo, ou ele mandou uma mensagem, tira o print daquelas mensagens, da resposta que ele teve ou resposta que ele não teve. E ele leva lá, nós juntamos tudo isso, ele faz a reclamação, tentamos a negociação inicialmente, né? E se não houver a negociação, nós fazemos a multa.
E, bom, é muito trabalho, né? Tem uma noção de média de reclamação diária? Como que é o atendimento no PROCON?
Nós, 2024, nós tivemos 15.800 reclamações. Dessas, 1.297 não chegamos a nenhum acordo. Então, elas se transformaram em processo, né? Porque não houve reclamação, não teve acordo, não conseguimos fazer a resolução. As demais, todas, fizemos, foi feito as resoluções. Então, nós temos aí a média de 1.319 reclamações mês no PROCON.
Nossa, muita coisa. E como que é o efetivo, o pessoal que fiscaliza, como que é dividido isso dentro do PROCON?
Lá tem, nós dividimos em vários segmentos. Tem o pessoal do cartório, que eles recebem todas as reclamações que é feito pelo atendimento presencial. Existe um atendimento que é feito por orientação pelo call center. Então, a pessoa liga, tira dúvida dela. Isso que você acabou de me perguntar, o que, que eu devo levar? Uhum. Né? Então, ele já diz para ele o que, que ele tem que levar pessoalmente, né? Para ir. Daí, ele vai, comparece, ele é atendido presencialmente. A hora que é feito esse atendimento, já inicialmente já é feita uma tentativa com o fornecedor para ver se ele resolve o problema do cliente. Do consumidor. Se ele não resolver, é feito o registro. E aí ele é notificado por escrito. Se na notificação ele não der resposta ou não vier para um acordo, aí sim é transformado num processo que daí vai para um outro setor. Uhum. Então, do cartório dessa situação, foi notificado, não deu resposta, ele vai para a primeira instância. Então, é feito o processo, é feita a multa, notificado. Se a pessoa entrou com recurso, se o fornecedor entrou com recurso, aí vai para a segunda instância para fazer análise. Uhum. Né? E aí depois vai para juizado especial, se for o caso. Né?
E nesses casos de multa, né? Vamos supor, o PROCON aplicou uma multa e a empresa, de repente, recorreu, tudo bem e tal, mas aí pagou a multa. Para onde vai esse recurso?
Esse recurso vai para um fundo. Um fundo e que é da prefeitura, mas que é para o PROCON. Então, ele mantém os próprios funcionários do PROCON, mantém manutenção do prédio, a aquisição de veículos para fazer o atendimento. Então, ele fica no próprio COPOM. Estou acostumada com o COPOM, que é a Polícia Militar.
Polícia Militar, né?
Fica no próprio PROCON para sua manutenção, porque ele se automantém. Né? E para fazer as campanhas e orientações e educação do consumidor. Então, o dinheiro ele é todo voltado para isso. Então, eu posso fazer convênios, desde que esses convênios sejam voltados para a educação do consumidor, seja do fornecedor, seja do próprio consumidor. Uhum. Então, as verbas são para manutenção e educação.
Uhum. Falando em educação, a senhora citou dessa cartilha, né? Explica um pouquinho mais como que vai funcionar essa cartilha, o que falta para já colocar em prática, como que está?
Eu estou fazendo a elaboração. Tem uma cartilha no PROCON, mas ele tem as informações muito genéricas. Então, nós queremos colocar numa linguagem bem simples e vinculando ao dia a dia da criança, para que ela possa saber. Por exemplo, como que eu posso economizar energia? Ela saindo do ambiente, ela desliga a luz. Uhum. Né? Como que ela pode economizar água? Nós vamos colocar. Por que ela tem que verificar a validade das coisas, o risco disso para sua saúde, né? Por que não pode comprar coisas que não estão dentro da validade? Por que não pode comprar produtos que daí ela vai com a mãe, ela pode observar com a lata amassada, com a lata enferrujada, quais são os perigos disso para ela? Então, nós vamos pôr numa linguagem mais simples e mais detalhada para que ela possa compreender. Mas nós vamos colocar isso, eu creio que em uma semana a gente vai estar com o material pronto. As aulas começam dia 6 de fevereiro, então só a partir de lá que nós vamos poder ir para as escolas para estar conversando e passando esses ensinamentos para a criança. Então, até lá a gente tem tempo. Então, nós estamos fazendo uma revisão. Não vamos, desperdiçar aquelas que já existem, né? Nós vamos acrescentar e entregamos as duas juntas, embora a outra vai estar mais completa, né? Sobre isso, porque a gente quer que ela entenda o prejuízo que ela sofre quando ela não faz pesquisa de preço, né? Quando ela compra algo estragado, ainda que pareça mais barato, quais são as consequências para a sua saúde? Uhum. Né? Então, nós queremos que ela entenda isso, aprenda a comprar, aprenda a buscar o menor preço, mas o menor preço com qualidade, com durabilidade, porque existem coisas que ela tem realmente um preço muito menor, mas não compensa pela durabilidade, pela qualidade. Vamos pegar, por exemplo, você pega vamos pegar aqui uma camiseta de um tecido, de um algodão, de uma durabilidade razoável, de um fio que seja confortável no corpo, mas também que não seja muito caro. E você pega um outro, dependendo de um outro tipo de malha, que a malha pega bolinha, que a malha ela tem elasticidade e ela fica torta quando você põe no varal, quando você estende, quando você lava, que não permite lavar em máquina. E hoje as pessoas estão correndo, enfia tudo na máquina. Ela, na segunda lavagem, ela já não dá para o uso. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que explicar para as pessoas, que existem diferença nos preços e dentro dos preços há qualidade. Então, e às vezes, na mesma qualidade, o que nós temos observado é que tem diferença muito grande de preço na mesma qualidade, na mesma marca, né? Com o mesmo tipo de fio, por exemplo, uma camiseta, né? Então, nós temos que aprender a consumir, aprender a comprar de forma que aquilo não seja descartável, porque ainda que eu pague menos e eu uso duas, três vezes, já estou com a peça parecendo velha, cheia de bolinha e toda esgarçada, toda torta, eu não vou poder usar, eu vou ter que comprar outra. Talvez se eu tivesse somado, eu poderia ter comprado algo um pouco melhor, com uma maior durabilidade, e que eu poderia estar apresentável. É só um exemplo. Uhum. Então, isso que a gente quer conversar com as crianças, trazendo um link para o dia delas, nessas palestras, né? Além de dar a cartilha para ela levar as orientações, está trazendo ela para a sua realidade. Que não adianta, às vezes, eu ter um monte de coisa, né? Por exemplo, mulheres, nós temos esse problema. Mulher gosta de um monte de calçado. Mas eu, particularmente, eu prefiro ter poucos calçados, mas com mais qualidade, mais confortável, que não machuca o pé, né? Então, tem tudo isso. O que, que eu posso comprar? Não, eu só posso comprar aquele. Então, né, dentro daquele, qual que é o menor preço que eu posso adquirir? Uhum. Posso comprar algo com a melhor qualidade? Então, dentro desse com a melhor qualidade, o que, que eu consigo, o menor preço, para o mesmo produto. Uhum. E é isso que nós estamos ensinando, além da questão de segurança, da questão dos riscos para a saúde, que é extremamente importante, né? As cláusulas abusivas, que colocam, sabe aquelas letrinhas pequenas nos contratos? Que ninguém vê, que ninguém lê e que ninguém sabe, né? Uhum. Falta de informações. Uhum. Sobre a compra, juros, sobre taxas de juros, sobre vendas a prazos, venda à vista, que normalmente o pessoal às vezes não informa. E a pessoa tem que aprender a perguntar tudo isso para que ela senta, faz o cálculo e vê o que é mais viável, o que é melhor para ela, para a sua família, dentro da sua renda, né? Dentro daquilo que ela recebe mensalmente. E não comprar precipitado. Chega lá, olha, está em oferta, mas você já verificou se você precisa daquilo naquele momento? Você já verificou quanto que aquilo vai pesar no orçamento da família? Né? Então, isso que nós queremos ensinar principalmente a criança e os adolescentes a começarem a aprender a raciocinar isso. Assim também como fazer um orçamento mensal. Como é que eu faço um orçamento mensal? Porque se eu vou fazer um consumo, eu preciso saber o que eu preciso comprar mensalmente. O que, que eu tenho de dívida fixa ou de gastos fixos no meu orçamento, né? Uhum. O que eu tenho que é variável, mas todo mês eu tenho variável, mas eu tenho. Isso também nós estaremos ensinando, queremos colocar uma planilha, ensinando a criança e o adolescente e também os adultos, né? Porque nós também vamos trabalhar com os adultos, a ele fazer esse gerenciamento de compra. Uma outra coisa que é muito, que barateia, por exemplo, o orçamento doméstico, é você ter um cardápio semanal. Uhum. Porque se você tem um cardápio semanal, você sabe a quantidade de coisas que você vai comprar naquela semana. E você pode pegar aquilo que está de oferta, de verdura, de legume, dentro do peso e da quantidade que você precisa. É muito mais fácil você acabar racionalizando e economizando dentro da semana do que você não ter esse planejamento, não ter esse orçamento, esse cardápio, né? Por mais simples que seja o seu cardápio, ele vai te ajudar a fazer economia.
Tá certo, Coronel. Estamos com o nosso tempo quase esgotado. Reforça para a gente os canais para que a população possa procurar o PROCON.
Olha, o mais fácil é 151. Né? Isso todo mundo memoriza, todo mundo guarda, é muito mais fácil. E nós também temos o e-mail, né? Que é PROCON, _ Maringá,
@maringá.br.
Isso, que é aquele monte, né? pr.gov.br. Mas o mais fácil é 151. Todo mundo liga, né? Ele liga lá, ele vai ter as informações, ele vai ter a resposta do que, quando, como, né? O que, que ele pode levar. Ele pode, daí depois desse contato, até mandar por WhatsApp. Nós temos um WhatsApp que eles vão passar na hora e que ele pode mandar a documentação para confirmar se aquela documentação é aquela documentação mesmo, se ele tiver mais alguma dúvida. E o horário de atendimento é das 8 às 17. Então, não fecha para o almoço, para o com. Uhum. Então, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Para não perder viagem, sempre ligue e confirme a documentação, porque tem pessoas que vêm de bairros longe, né, e fica difícil. Outra coisa que nós temos é o atendimento dentro do terminal, né, das 9 às 16 horas. Então, para quem vem dos bairros e já vem para o terminal, ele já vem com a documentação, vai ter a van ali dentro do terminal todas as quartas-feiras e ele também já pode ir lá e fazer a reclamação dele ou pedir a orientação dele ali dentro do terminal. Estaremos também trabalhando nos bairros, né, estamos fazendo uma agenda para os bairros e para as feiras. Por exemplo, amanhã mesmo, a partir das 16 horas, nós estaremos na feira com a van, na feira ali na Avenida Carlos Borges, naquela feira, e as pessoas poderão, que vão na feira, que quiser aproveitar, já poderão ali e fazer a sua reclamação ou tirar a sua dúvida.
Bacana. O PROCON que tem no terminal é sempre às quartas-feiras,
né? Quartas-feiras, das 9 da manhã às 16 horas.
Tá certo. Coronel Adilene, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Nós conversamos com a coordenadora do PROCON de Maringá, Coronel Adilene, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.